Olá, está começando mais um Cine CBN aqui no estúdio da rádio. Eu, Elton Teles, e Marcelo Bugarelli.
Olá, ouvintes. Olá, Elton.
Hoje para falar sobre algumas novidades do cinema. Marcelo, o que você traz para a gente?
Eu tenho umas novidades aqui nas livrarias, né? Nas grandes livrarias do Brasil. Para quem coleciona alguns autores, uns cineastas mais autorais e gosta de comprar aquelas caixas, aquelas coleções, eu tenho aqui a arte de Richard Fleischer. O Richard, ele é um diretor norte-americano da década de 70 e fez alguns filmes bem interessantes. Ele foi contemporâneo do William Friedkin, que é do Exorcista. Temos mais um também, que você citou também, o autor do...
O Franklin J. Schaffner, que a gente comenta mais daqui a pouco.
Louco, quer dizer, foram cineastas, que a gente chama de cineasta de estúdio, né? Parece que são aqueles cineastas que estavam prontos ali para pegar qualquer tipo de produção e tocar para frente, né?
Pessoas confiáveis, né?
Confiáveis, do produtor, porque os filmes de Hollywood são bem os filmes do produtor, né? São poucos autorais, são poucos que conseguem fugir disso. Enquanto tem o Richard aí, ele consegue...
Por um pouco diretores que tiveram aquela autonomia nas suas obras, né? Geralmente o produtor é quem captava todo o dinheiro. Agora eu vou contratar aí um diretor, algum cineasta que vai fazer do meu filme algo talvez rentável.
Então eu tenho aí a arte, Richard Fleischer, é um Digitech com dois DVDs que reúne filmes e inéditas versões restauradas, coisa que é muito raro de encontrar, né?
Tem um filme dele que é bem conhecido, chamado Terror Cego, que tem a Mia Farrow, eu acho que está nessa coleção,
tá? Essa edição que eu estava falando agora é uma edição limitada, tá? Tem até 4 cards, tá? Aqueles mini posters, né? Que o pessoal que gosta muito de colecionar. O disco 1 tem Os Novos Centuriões, que é um filme de 72, com Josh Scott. É um filme que fala, uma rotina, que fala dos dramas pessoais de dois policiais em Los Angeles, um novato e um veterano, coisa que ia ser imitada muitas vezes depois pelo cinemão. E temos também um grande filme que você citou, que é o Terror Cego, com a Mia Farrow. Esse Terror Cego conta a história de uma moça que ficou cega, ela vai para uma casa de campo da família, e só que existe um psicopata solta, e ela mal percebe que a família está sendo morta por esse psicopata. Ela está sozinha, você acompanha todas essas ações sem saber, e fica torcendo para que ela não encontre.
Esse filme é muito tenso, eu conheci porque você me sugeriu ele já faz uns 10 anos, já faz um tempão já. E é um baita filme. Me lembra um que é estrelado pela Audrey Hepburn, chamado Um Clarão nas Trevas.
Competem, viu?
Os dois são bem próximos.
E esse filme, com a Mia Farrow, é muito legal. Quer dizer, agora nós temos as condições de tê-lo em casa, né? Porque é um filme muito difícil de encontrar. Outro filme também é Mandingo, é O Fruto da Vingança. Filme de 75, que foi muito polêmico também. Fala sobre a escravidão numa fazenda no sul dos Estados Unidos, onde o proprietário obriga seus escravos a lutarem. Porém, sua sobrinha se apaixona por um deles. É o filme chamado O Ante e o Vento Levou.
Ah, sim.
Bem, O Ante e o Vento Levou. É, esse filme foi muito polêmico também. E foi um dos filmes que inspirou Django Livre, do Tarantino.
Você fala O Ante e o Vento Levou, porque O Vento Levou tem essa questão bem reacionária.
Bem conservadora, sim. E fechando o pacote, nós temos aqui também Rumo ao Inferno, filme de 52, com o Charles McGraw. Ele é durante uma viagem de Chicago a Los Angeles, um detetive precisa proteger uma testemunha de vários assassinos. É um filme noir dentro de um trem. Então acho que é um filme também bem interessante. São filmes...
Nossa, eu senti até falta, porque falando do Richard Fleischer, tem algum outro filme dele que fizeram tanto sucesso, como 20 Mil Léguas Submarinas?
Ele era um cineasta realmente de bilheteria, né?
Uhum.
Pra fazer bilheteria, né?
Pra fazer filme rentável. Ah. Tem um muito famoso dele também, eu lembro que minha mãe gosta muito desse filme, que é na guerra e tudo mais, o Tora, Tora, Tora.
Você acredita que minha mãe chegou aí no cinema com meu pai, achando que Tora, Tora, Tora é o nome de uma mulher, achando que fosse um drama? É um filme de guerra, né?
É um filme de guerra, é a Segunda Guerra Mundial.
Não, né? Chegaram aí no cinema, Tora, 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 achando que era um filme...
E é um cineasta bem versátil, né, como você disse. É, precisando, tamo lá. É tipo isso.
Então só pra fechar, esse pacote que é dado a versátil, está nas livrarias, né? eu acho que o pessoal pede muito pela internet e tudo mais. Tem um conteúdo, tem além disso, um especial sobre os filmes dessa coleção e um comentário em áudio do William Friedkin para Rumo do Inferno. Esse do trem aí tem um comentário dele também. Isso no volume 1 da coleção.
Legal. O Richard Fleischer é um diretor que até hoje ele não é muito citado, né? Eu não vejo especiais sobre ele, falando sobre ele. É interessante ter um lançamento da Versátil com as obras dele, que são conhecidas, mas ninguém conhece o autor. Né? E eu acho que isso também pode ser apropriado pro Franklin J. Schaffner, que é um diretor contemporâneo ali do Richard Fleischer, e ele fez vários filmes que, assim, marcaram a época, mas muitas pessoas não citam o nome dele. Citam o William Friedkin, como você disse, citam outros, o Exorcista, Brian De Palma, etc., mas esses a gente não vê por aí, a gente não ouve por aí. E alguns filmes que ele fez foram Planeta dos Macacos, que é
obra-prima, né?
Uma ficção científica fantástica. Tem um filme chamado Meninos do Brasil, que também é
eu tenho esse filme, muito interessante.
Ele é bem emblemático, né? Ele fala sobre a criação de
uma super raça, né?
De facções nazistas no Paraguai. É muito interessante. E tem um elenco de
primeira. Difícil explicar que o Brasil tem a ver com isso dentro do título, né?
Exato.
Acho que americano, acho que tudo é Brasil. É tudo,
tudo lá embaixo, tudo é Brasil. Mas é interessante. Tem o Gregory Peck e o Laurence Olivier no elenco. Tipo, dois gigantes. Tem também o Papillon, que eu
gosto
sensacional.
Muito filme. É um filme sobre cadeia, né? Sobre prisão.
Sobre prisão, sobre como sair da prisão.
Tem o Steve McQueen e o Dustin Hoffman, que também são dois atores.
O Steve McQueen é um astro, né? Não diria. E entre outros filmes, né? Ele ganhou o Oscar com o Patton, o Herói ou Rebelde, que é sobre um general que na Segunda Guerra Mundial ele era bem emblemático, né? Bem
só estranho. Tem filmão, né?
Porque filmaços.
Só tem filmão.
Exato, né? E a gente não ouve muito falar dele, isso que é curioso.
Com certeza, quando sair um pacote desse, uma coleção, vão pegar justamente os filmes menos famosos, né? Porque a curadoria geralmente procura aqueles filmes que são mais raros de você achar, né?
Aqueles
que
eles
vasculham, foi nesse caso do Richard aqui, né?
Cavucam
pra para não ficar no óbvio, né? Talvez os 20 mil léguas submarinos não está na coleção do Richard Fleischer justamente por ser um filme já muito famoso.
Exato. Passa até, sei lá, em Corujão, sabe? Até hoje passa na TV, se duvidar. Mas eu sei que você tem outra novidade pra gente.
Tem uma
sugestão.
Uma sugestão aqui. Quem gosta de documentários, principalmente documentários envolvendo música, que tal ver A Procura de Sugar Man, filme que ganhou o Oscar em 2012, Oscar de melhor documentário, fala sobre Sisto Rodrigues, era um músico de origem latina, que na década de 70 gravou dois LPs nos Estados Unidos. Na época, alguns chegaram a dizer que ele era um novo Bob Dylan. Exageros à parte ou não, só se sabe que ele foi um grande fracasso. Diz a lenda que uma dessas edições venderam apenas 6 cópias, 6 discos o Sisto Rodrigues vendeu.
Para a prima,
alguém que comprou por engano, né? Só que acabou ele entrando no ostracismo, desapareceu do mapa, ninguém sabe o que aconteceu com o Rodrigues. Os discos deles acabaram indo para a África do Sul. Um DJ começou a tocar esses discos, fez um grande sucesso. A população toda querendo saber a história de Rodrigues. Começaram a veicular aí lendas de que ele teria morrido no palco, ele mesmo botou fogo no corpo dele e morreu. Depois que ele foi preso, ele suicidou. Enfim, uma série de questões. E o documentário vai em busca.
É assim que se forma uma lenda.
Lenda. Né? Atrás dessa lenda, né? Sugar Man, por quê? O maior sucesso do Sisto Rodrigues é uma música chamada Sugar Land. Um grande folk, uma música bem com uma pegada bem folk. E até que eles vão descobrir que o Sisto está vivo. E hoje ele faz muito sucesso, está com a agenda cheia, tem muitas apresentações na Europa, e vive uma vida ainda meio ripona, né? ele chegou a faturar $700 mil por mês e continua sem televisão, continua tendo a vida dele bem simples, o dinheiro que ele tem ele dá para a família ou dá para os amigos. Alguns lamentam que deveria gastar mais dinheiro com ele mesmo, mas ele virou, é uma lenda perfeita, é uma figura muito engraçada também, com aquele aquela cara bem carrancuda, né, de latina, né, e aquele cabelão.
Quantos anos?
Mas, casa dos... 70 anos,
70
anos, é, com certeza. Já. Mas bem aquele jeitão, né, mãe? O Mick Jagger já é idoso, também sabia disso, né? Né?
Qual é o nome do documentário
mesmo? Acho que os roqueiros não envelhecem, né? É A Procura de Sugar Man.
A Procura de Sugar Man, fica a sugestão. Eu também não assisti esse filme, eu tenho... O Bulgarelli trouxe hoje aqui no programa, eu fiquei bem interessado. Eu lembro quando ele foi lançado, daí ganhou o Oscar, eu fiquei bem curioso, mas eu não tinha... como assistir também esse filme. Eu tenho que esperar passar na TV a cabo, né? Ou a Netflix pegar.
É, mas já esteve aí à disposição, se não me engano, na TV a cabo ou na Netflix, mas tem que esperar voltar esse filme. Mas enquanto isso, vamos curtir a trilha sonora do filme.
Você vendeu também?
É, agora vamos para Cício Rodrigues, Sugar Man.
Sugar Man.
E até semana que vem.
Até.
Tchau, tchau. That makes my questions disappear. Sugar Man, 'cause I'm weary.